Bom, citei no começo, né? A gente está. Você ficou fora alguns anos aí, teve a pandemia, também saí de São Paulo, voltei para Curitiba, então faz alguns anos que a gente não se vê. Então eu tenho saudade não só da conversa, que aqui a gente está matando um pouco desse aspecto, mas tem a questão no nosso programa, Rafa, da bebida, sabe? A gente tinha na primeira temporada, a gente recebia sempre um poeta para falar sobre outro poeta, e aí a gente pegava o gancho ali da bebida predileta desse autor em questão para a gente falar sobre o drink que ele mais gostava, enfim, a bebida, né? E a segunda temporada a gente abriu para outras áreas, né? Então já passou por aqui cineasta, gente do teatro, artes plásticas, enfim, poetas também, músicos. Então eu gosto sempre em algum momento de puxar esse gancho, né? Então eu queria ver com você, e aí eu falando agora me vem em mente aqueles chopes infinito, né, que a gente tomava, pinga, etc. Saudade comendo solto. Eu queria saber o que você está tomando atualmente, se aumentou a qualidade, diminuiu a quantidade, se esse período na Europa se mudou o sabor da coisa, como é que é isso tudo?
Pois é, eu passei 2 anos, né, morando na França, e bem ali no meio da pandemia, em 2020, eu me mudei para lá. E aí, e com essa mudança, eu tenho um problema de... Como é que chama? É espinha invertida, alguma coisa do tipo, que cria umas espinhazinhas assim, vermelhinhas, pequenas, nas costas, e que coça, né? E aí, quando começou a pandemia, junto com ela, eu parei de beber, porque minha esposa estava grávida também, então eu perdi uma parceira de bebida e fiquei confinado sozinho, e eu parei de beber. Aí, não é que eu parei de beber, né? Eu bebi menos do que eu bebia antes da pandemia. E aí eu notei uma certa melhora nessa questão dessas espinhas. E aí eu falei, poxa, será que é cerveja? Fiquei na dúvida se era cerveja ou não. E aí, porque melhorou. E aí eu resolvi parar. E parei de beber cerveja. E aí, eu sou casado com uma sommelier. E aí eu aproveitei essa oportunidade. Eu tenho hoje em dia a grandes garrafas de vinho, né? E ainda mais morando na França, que é um grande produtor, né, de vinho. E com essa ideia que eu achava que era a cerveja que podia estar me atacando o corpo, eu fiquei no vinho. Então eu descobri grandes garrafas e aí fiquei por ali durante 2 anos achando que era isso, até eu ia até um centro de estudos lá dermatológico, não sei o que, na França, e aí eles me disseram que não tinha nada a ver com a cerveja, essa melhora na pele e tal, mas que eu tinha esse problema. É uma super produção de sebo, é isso que eu tenho. E aí eu comecei a fazer um tratamento, que aí melhorou, e eu voltei a tomar cerveja. Então ultimamente eu voltei a tomar cerveja, não se assustem. Próxima vez que a gente se encontrar vai ter cerveja, sim. Mas eu posso dizer que a minha bebida atual é o vinho.
Mas fico mais tranquilo em saber. O vinho é ótimo, mas a cerveja é indispensável, né? Não tem como.
É uma coisa cultural, né? É a cultura. É como se a gente não fosse se a gente não tomasse cerveja, né? É muito estranho você ir pro bar e pedir uma taça de vinho. Ou ir, eu comecei a fazer quando eu vim pro Brasil, né? Ou fazer um trabalho, visitar a família. Aí eu ia pras festinhas assim, levava uma garrafa, duas, na minha mochilinha, pra me defender, né? Porque eu não vou poder tomar cerveja. Então, aí eu levava minha garrafinha, eu chegava aqui no Brasil, comprava já um monte, estocava em casa e levava pros rolês, assim, pra me defender. Mas agora eu voltei. Não que não vá ter, não tenha uma tacinha de vinho ou outra, mas vai rolar muita cerveja.
Eu acho que a grande sacada é o seguinte, é da mesma maneira que a gente fica com o pop, fica com o indie, fica com o MPB, fica com o indie, fica com o vinho, fica com a cerveja e outras coisas também. Então, tá tudo certo, a soma nesse caso é melhor. Né?
É isso.
Meu caro, estamos chegando ao final dessa primeira parte. Eu queria que você fizesse mais uma canção, mais uma peça, a seu critério. Aí dessa vez você anuncia o nome dela antes, fala um pouquinho aí, faz o som aí. Pode ser?
Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma outra coisa. Vou trazer um outro instrumento que eu tenho tocado.
Tranquilo.
Eu já tinha bolado, você tinha comentado de fazer umas três peças. Eu esqueci de me preparar com essa segunda, essa terceira. Aí, né?
Sim, tranquilo. Ele brilhou mais o som, assim, tá mais.
Projeta bem. gravado a apresentação da música das outras, né? Não sei.
Não, mas, mas lá a gente fez no desanúncio, digamos assim, você já meio que falou o nome, ficou. Aí nessa faz ao contrário, você fala antes, quiser falar alguma coisa do próprio instrumento, e aí você toca depois. Tudo normal pra mim.
Alô?
Aqui.
Alô?
Aqui tá tudo ok. Tudo ok.
O meu cortou. Voltou.
Aqui
voltou, né?
Voltou, aqui tá normal.
Você ouve alguém falando no fundo, não?
Não.
Meu sogro tá lá causando.
Não, o que talvez saia, mas é daqui, é que eles estão fazendo um prédio. Sempre tem um prédio, né?
Eu não ouço.
Então, mas aqui talvez vaze alguma coisa, mas tudo bem.
Então vamos lá. Eu vou fazer então. Então vamos lá. Eu vou fazer o.
Agora ele deu uma travada de novo, Rafa.
Que é um forró que eu fiz. Cortou, né?
Cortou.
Cortou. Eu tô na dúvida se eu fico no 4G, talvez. A internet tá sambando muito.
É, talvez.
Vou tentar tirar.
Beleza.
Vamos ver. Eu vou cortar o Wi-Fi e ver. Vai me.
Tá.
E aí? Me ouve?
Agora tá estabilizado. Vamos ver se fica.
É. Eu acho que eu vou. Bom, vamos arriscar no 4G. Se tiver aí no meio, tá? Me fala também a música, a gente tenta ajeitar.
Maravilha. Então, quando quiser.
Beleza. Então, eu vou fazer um forró de rabeca, chamado Forró de Capitula, que é um... Capitula eram os magistrados que comandavam ali a comuna de Toulouse, que é onde eu fui morar, e eu fiz uma música em homenagem à cidade. Eu fiquei lá quase 2 anos, e a rabeca é um instrumento que eu comecei a tocar uns 4, 5 anos vai fazer. Também comecei a tocar de forma intuitiva, evidentemente. E é um instrumento que vem. Ele é mais antigo, é antecessor ao violino. Muita gente acha que a rabeca vem do violino e tem muitas questões e também. O que é. Porque o violino, como é mais popular, né? Todo mundo. Primeiro, e ninguém entende o que é a rabeca, né, em relação ao violino. E o violino veio depois da rabeca. E a grande diferença entre um e outro é que a rabeca é um instrumento que é construído de forma livre. O arco, ou a madeira que você vai usar, ou não usar madeira, você pode usar. Tem gente que usa, faz rabeca de PVC, rabeca de, sei lá, de lata. Então é um instrumento livre de construção, inclusive de técnica, maneira de tocar e etc. É completamente livre. Então cada luthier constrói a sua rabeca do jeito que quiser, com o material que quiser, com o formato que quiser, do tamanho que quiser, o arco do jeito que quiser. E o violino não. O violino tem uma regra, todo violino é igual. Né? E as pessoas tocam o violino para tocar igual, né? O objetivo é tocar igual, né? É soar uma coisa só, né? Numa orquestra. É que todo mundo toque igual, a mesma técnica, use o mesmo som, o mesmo arco, o mesmo, né? Quase que o mesmo instrumento, né? Os instrumentos variam, mas é um padrão que é seguido. nele e acabei fazendo um forrozinho que eu lancei também. Esse forró tá no, nas plataformas para quem quiser ouvir. Então,
maravilha! Com isso encerramos a primeira parte do episódio com Rafa Barreto. E então é isso, Rafa. Voltamos semana que vem. Por hora, muito obrigado, grande abraço.
Maravilha, obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço.
Esse é fera, esse é fera demais, hein?
Chamado Causas e Razões das Ilhas Desertas. Pegando aqui o gancho do nosso podcast. Os homens que vêm à ilha ocupam realmente e a povoam. Mas, na verdade, se estivessem suficientemente separados, se fossem suficientemente criadores, eles apenas dariam à ilha uma imagem dinâmica dela mesma, uma consciência do movimento que a produziu, de modo que, através do homem, a ilha, enfim, tomaria consciência de si como deserta. A ilha seria tão somente o sonho do homem, e o homem seria a pura consciência da ilha.
Muito bem, maravilha.